Aí, vamos torcer para a obra não começar, porque a obra parou, aí eu fiz, vou gravar. E às vezes a gente sabe quando a obra sente uma gravação vindo, a obra faz, eu vou fuder. E não do jeito que a Simone quer sendo fudida, eu vou fuder a vida dela. Então vamos torcer para isso não acontecer. Mas acho que é a primeira vez que eu tô pedindo para não ser fudida, olha só, quem diria, não é mesmo? Transantes! Eu sou Simone e este é o Cospe Engole, um lugar neste cantinho da internet pra gente conversar sobre sexo, relacionamento, compartilhar história, risada, coisas tristes, não é? Choros, porque a gente sabe que tudo isso acontece quando a gente fala o quê? De sexo e relacionamento, que é o que viemos falar aqui. Inclusive, lembrando que sexo não é pra ser tabu, nem relacionamento, é sempre bom ser muito bom e maravilhoso para uma ou duas ou três ou quatro ou cinco pessoas envolvidas. Quantas pessoas envolvidas estão envolvidas, não é mesmo? É mesmo? Lembrando que eu não sou profissional do sexo, não. Eu sou só uma pessoa aqui que vim trocar ideia, bater um papo divertido com vocês, transando aí do outro lado. Não sei onde você tá ouvindo, no celular, no computador. Tanto faz, vocês entenderam, não é isso? E vamos ao ponto G de hoje. O ponto G de hoje é solteirona. Sabe quando assim? Quem nunca ouviu a tia no jantar? Não estão chegando no Natal. É aquela época do ano, né? Quando a tia no Natal fica falando: e aí, tá solteirona, né? Vai virar tia dos gatos, não arranjou ninguém. Ah, mas também é bom que esse ano você pode pôr culpa na quarentena. Esse ano já temos uma desculpa em transantes. Uma desculpa a gente pode pôr a culpa na quarentena. Inclusive, assim, vou fazer um parênteses, não tem que ser desculpa de nada. Na verdade, é só um jeito de se livrar da tia chata. Porque a gente não precisa pedir desculpa pela nossa solteirice. E é isso que eu vim falar hoje aqui pra vocês. Eu tive um insight de fazer este episódio porque eu comecei assim: vou fazer o podcast sozinha. É uma mulher solteira, que no caso não está transando, mas geralmente eu transava, não é mesmo? Quando a vida era melhor, bons tempos, chega logo vacina. Quando a gente transava, quando a gente estava por aí, sabe assim, né? Fazendo umas putaria gostosa. E aí eu pensei, nossa, uma mulher solteira falando sobre relacionamento e sexo. E existe muito tabu sobre isso, né? Acho que minhas amigas aí do outro lado talvez possam se identificar um pouco com isso. E sempre quando uma mulher. Lembrando também, gente, que eu estou falando da minha perspectiva de vida, eu sou uma mulher branca hétero cis, então sempre bom fazer esse recorte. Sempre quando uma mulher é vista falando de relacionamento de sexo, ou ela é putona, é por isso que ela não arranja ninguém, ou ela é solteirona, ela não sabe o que ela faz, como ela tá dando conselho de relacionamento, nunca vem com elogio, assim, nunca é uma situação elogiosa, né? A gente nunca elogia e diz, nossa, estarei eu lá, dando a cara a tapa num podcast que falaram que eu não devia estar lá fazendo. Falaram, né? Falaram por aí. Rola a boca miúda. E aí eu tive esse insight. Então, o primeiro episódio da segunda temporada vai ser sobre solteironas. Ser solteirona, ser solteirão, porque hoje em dia a gente sabe que essa cobrança vem de todos os lados, para todo mundo, né? Mas me falar dessa experiência e de como é ser solteira. É ruim? É bom? Por quê? Por que tem que ser ruim ou bom? Por que a gente tem que procurar isso? Por que ser solteira virou entendeu? Espero entender. Ai, meu Deus, vai comigo, transantes. Ai, ai. Eu sou uma pessoa que eu nunca fui namoradeira, olha ela. E eu, quando falo namoradeira no sentido romântico da palavra, né? Amor romântico e tal. Namorei uma vez, namorei por muito tempo, morei junto com essa pessoa que eu namorei, separei, obviamente, não moro mais junto, e sigo minha vida solteira. E aí, muito tempo, eu não queria namorar, antes de namorar. Eu me questionava muito sobre namorar, querer namorar. E eu falava, eu não, quero namorar, não quero namorar com ninguém, barará, barará, tira, sai de mim. E aí, depois de muito tempo, eu consegui muita terapia também, agradeço terapeutas que passaram na minha vida, o porquê eu não queria namorar. Naquela época, gente, eu falo da Simone daquela época de muito tempo atrás. A Simone daquela época de muito tempo atrás era muito insegura, tinha medo de se machucar, tinha medo de ser julgada, sempre foi uma menina, né? Eu era muito. Eu tinha muita insegurança em me relacionar com outra pessoa. Então eu achava mais fácil me colocar na posição de não, eu não quero isso, do que eu entender que eu ia ser renegada. Então pra mim sempre foi muito esse espaço. E aí, quando eu achei alguém e eu me abri para essa possibilidade, eu fui lá, namorei, morei junto. Eu também fiz o pacote completo, né, gente? Porque assim, né? Se é pra mergulhar, a gente mergulha lá no fundo mesmo, né? E aí, então foi isso, e depois disso que eu vivi essa experiência, hoje em dia eu não quero namorar e por totalmente outros motivos, porque a gente amadurece, a gente entende. Aquela Simone não existe mais, aquela Simone insegura, né? Não sou segura, gente, não é isso que vocês estão ouvindo aqui, não, tá? Então, em relação a esse amor romântico de querer ter, né, de ter um namorado, não sei o quê, hoje em dia não tem mais, assim. Hoje em dia eu gosto muito da minha vida de solteira, eu sou uma pessoa solteira muito feliz. Já passei por fase que ah, talvez eu quisesse ter alguém, mas aí eu penso, o que quer ter alguém? Eu quero ter alguém pra, sei lá, poder ligar e falar um dia, aí, vamos se encontrar, vamos se ver, vamos ver um filme. Ou eu quero ter alguém realmente para trocar a vida e ficar junto. E lembrando também que não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior. Eu tô só querendo realmente minha opinião e como eu me encontro hoje, vou ler a opinião de vocês também. Então é muito louco eu perceber essa diferença em mim mesma, de como com o tempo eu fui ressignificando ser solteira para mim mesmo. Embora aí na sociedade eu acho que eu sou solteirona, porque inclusive logo que eu terminei meu namoro, rolou uma movimentação de amigas da minha mãe para me arranjar alguém. Uma loucura, gente. Arranjaram alguém? Não arranjaram ninguém, nunca nem foi apresentada. Rolou umas tentativas, mas assim, os boys não tava batendo na mesma tecla aqui, entendeu? Não rolou. Então, mas rolou uma tentativa assim, massiva de acharem alguém pra mim, porque imagina, ela vai ficar sozinha. E eu pensando, talvez agora é a hora de ficar sozinha. Porque, inclusive, eu fui me descobrir com uma mulher que gosta de fazer sexo e gosta, né, de estar com alguém com outro corpo, depois do meu namoro. Não que o meu namoro fosse ruim nesse sentido, era um namoro que, né, tinha seus altos e baixos, nem todo namoro, mas eu me descobri muito depois disso. Depois que eu parei de namorar, eu fui tocar o puteiro. Essa é a verdade. E aí eu descobri o prazer de tocar o puteiro. Porque eu não fazia isso antes de namorar. Foi uma descoberta muito legal minha. E aí eu falei assim, gente, mas não quer, não tirem isso de mim agora. Não vou namorar, mas nem fudendo. E também porque eu era a pessoa que achava que para namorar, não que eu achava que os outros, mas para mim eu achava que isso ia funcionar num relacionamento monogâmico, tal, barará. Que eu estou tentando mudar um pouco a minha cabeça, eu tô mais aberta. A gente fala, nossa, relacionamento aberto talvez fizesse super sentido para minha pessoa, mas aí são outros 500. Eu percebi que eu comecei a ficar bem com isso e ao mesmo tempo eu vejo as pessoas mais velhas, principalmente, não estando bem com isso. Do tipo, você tem que achar alguém, como assim você está bem sozinha agora? Ou então assim, talvez que eu passava uma etapa, tá, já superou o um namoro, já fez não sei o quê, agora você está morando sozinha, arranjou um emprego, sei lá. Tudo tinha que vir acompanhado. Então agora você pode achar um homem, né? Ah, então agora você tá bem pra achar alguém. Ah, então agora. Não, agora nada, entendeu? Até porque se eu quisesse arranjar alguém, não precisava depender de uma dessas outras coisas pra estar com alguém. É muito minha visão hoje em dia. E outra coisa também que eu me lembrei neste episódio, uma vez, muito tempo atrás, eu tava conversando somente assim, muito tempo atrás, antes do namorar, tudo, eu tava conversando sobre relacionamento com algumas amigas. E aí, a gente tava falando, uma delas namorava, não lembro qual era a história, mas acho que uma ou mais delas namoravam. E a gente tava falando sobre relacionamento e fui dar minha opinião sobre uma situação específica que uma delas estava contando e que ela estava passando com o namorado. E eu lembro que me machucou muito, que até hoje eu vi a frase, nossa, Simone, mas você nem namora, você nem não sei o quê, você pode opinar sobre o assunto? E aquilo, e foi tipo assim, com um tom meio do tipo, putz, menina, você não entende nada da vida, você tá aí querendo opinar? E aí eu me peguei, eu me julguei muito, foi verdade, eu vou opinar a vida dos outros, eu nunca namorei. Só que depois de muito tempo, hoje é uma pessoa mais velha, você não precisa estar no relacionamento para opinar sobre relacionamento, nem você precisa ser solteira para opinar sobre a solteirice do outro. E quando eu falo opinar, a gente não é meter a colher sem ser convidada. No caso de lá, era uma amiga pedindo opinião e você dá opinião nessa situação. Não você ir lá cutucar e ficar comentando na foto da vida alheia sem a pessoa pedir, porque isso aí é só falta de educação mesmo. Então vamos lembrar. Por quê? Eu acho isso, porque são relacionamentos humanos. Relacionamentos humanos, dependendo do status, né, civil que você está, você pode opinar, no caso, se alguém solicitar a sua opinião. E aí eu sinto muito isso, que quando a pessoa. Às vezes eu fiquei por muito tempo me criticando muito de opinar sobre relacionamentos dos outros, porque eu ia parecer, ai, a solteirona chata que não quer que ninguém namore. E parece que você está querendo colocar só defeito no relacionamento do outro porque você tá solteira. E não é, porque geralmente quando a pessoa vem pedir opinião também, vamos lembrar que a pessoa vem pedir opinião quando as coisas estão ruins. Então você sempre vai opinar quando a coisa tá ruim. Porque quando a coisa tá boa, a pessoa não vai te pedir opinião. Porque não tem por que ela te pedir opinião. E aí, às vezes, as pessoas têm essa imagem que a amiga solteira é aquela amiga que sempre tá criticando, mas na verdade a amiga solteira só está dando opinião quando ela é solicitada para dar opinião, que geralmente quando a coisa tá negativa. Então você não pode culpar ela por estar falando coisas ruins, se você tá só pedindo opinião quando a coisa tá ruim. Entende? Então são muitas coisas que passam na minha cabeça que eu não tenho resposta para nenhuma. E é por isso que eu tô aqui nesse podcast falando, entendeu? Porque é isso, devia ser tão simples ser solteira. Mas assim, tão simples, porque assim, não atinge a vida de ninguém a não ser a sua. E o fato de você estar solteiro não quer dizer que você vai ser solteiro pro resto da vida também. Eu acho que as pessoas também têm que mudar um pouco isso. Você está bem solteira hoje, pode ser que amanhã, gente, eu acorde e fale, não, preciso urgentemente de um namorado. Ok, entendeu? A gente tem que tirar um pouco o peso disso, né? De estar solteira, ser solteira. Inclusive pessoas solteiras, inclusive eu aqui, porque já fui da fase da putaria de ser solteira é a melhor coisa, namorar não sei o quê. Já fui também essa pessoa. Talvez para mim seja, ok, mas eu não posso falar que pro outro talvez não é. Eu acho que todo mundo, dentro da sua perspectiva, tem ali as suas razões e seus motivos para estar naquela situação. E eu pensei muito sobre isso. Olha só o que fez eu pensar de fazer um podcast falando sobre sexo em uma mulher solteira. que não está fazendo sexo por causa da quarentena, me levou a pensar, vocês veem como a cabeça funciona. É muito louco. Aí eu acho que a pergunta, acima de tudo, se está solteiro ou não, é o que que você quer num relacionamento? Por que você quer um relacionamento? São tantas outras questões que a gente pula antes e já chega no se está solteiro ou não, e por que você está solteira, que a gente esquece, né? Que tem uma pessoa ali por trás com vivências, histórias e dores e cicatrizes e ônibus. E eu também penso muito sobre o que eu falei no começo, de que a mulher, né, ou ela tá solteirona pra tia, ou ela é a putona tendo pra todo mundo. E existe uma grande massa cinzenta aí no meio, né? Vamos lembrar que tem essa massa cinzenta. Inclusive, acho que 2020 fez muitas pessoas ressignificarem solidão e solitude, né? Porque era uma coisa que sempre foi vista só de pessoas que não tem ninguém e não sei o quê. E de repente nós fomos todos obrigados a lidar com nossa própria solidão, mesmo estando com mais pessoas. Foi um ano muito complicado. Eu não sei se vai fazer a cabeça das pessoas mudarem de diversas maneiras de ver pessoas que são solteiras, que são sozinhas, para o bem ou para o mal. Isso acho que depende muito de cada um, como cada um vai ver, mas eu acho que vai mudar muito como cada um vê a solidão para si mesmo. E às vezes perceber que estar solteira não tem nada a ver com ser solitária, porque nossa, quantas vezes eu já ouvi também, ai, mas é que eu não quero, você vai ficar sozinha, quando você ficar velha, quem vai cuidar de você? Não vai ter filhos para cuidar de você. Gente, mas você tem amigos, você tem outras coisas, você pode se cuidar de você mesma. Eu acho que a gente, você vai ficar com alguém e vai pôr crianças no mundo para você saber que vai ter alguém cuidando de você quando você ser velho. Eu acho isso tão egoísta. Crianças não estão. Não, elas não têm que ser postas no mundo com o objetivo de virarem suas enfermeiras quando você for uma pessoa mais velha. Não é esse o objetivo de crianças no mundo, entendeu? E nem o objetivo de você se segurar em alguém por tanto tempo que você, sei lá, tá com medo de ficar sozinho. Eu acho que é totalmente o oposto disso. Acho que esse significado de 2020 acho que fez muita gente aprender com a própria solidão e solitude, inclusive a diferença, né, gente? Solitude e solidão, vou tentar explicar aqui pra vocês. Lembrando que eu posso estar totalmente errada. Não, acho que não totalmente. Mas solitude é quando você está sozinha e você está bem na sua solitude. Você não está sendo obrigada a estar sozinha. Não é uma situação que te deixa mal. Solidão é quando você está obrigada sozinha. Vou procurar palavras melhores, vou ler na internet. Porque o quê? Aí não tem erro. Vou até escrever aqui. Aqui, ó. Solitude é basicamente escolher ser sozinho e ser feliz nessa escolha. É algo feito de forma deliberada, consentida e positiva. Por exemplo, decidir viajar sozinho por um longo tempo somente na companhia de si mesmo. Isso é solitude. Solidão é quando este isolamento não é feito de forma voluntária. Isso que pode ser nocivo à saúde, porque a solidão é considerada um estado de ser solitário. E ela não traz consigo a escolha e a liberdade em ser só que a solitude carrega. Ela é algo imposto a um ser humano que não escolheu aquela situação e pode ser também uma identificação psíquica daquele ser. Eu acho que deu pra entender, eu preferi pegar aqui, vocês estão vendo, né, gente? Esse podcast aqui é uma grande aventura, eu falei pra vocês. Eu esqueci de avisar logo no começo. Apertem os cintos, que começou. Fica aqui o recado no meio, se você não entendeu ainda. Outra coisa também que eu sempre questiono aqui, e que as pessoas falam, tipo, que eu também pego assim, porque as pessoas falam, ah, mas você não quer ter alguém? Eu falo assim, gente, mas eu não quero ter alguém pra namorar. Às vezes eu sei lá, eu queria ter alguém pra trocar carinho. E aí, cai naquela situação de que, óbvio, eu faço muito sexo casual, como vocês sabem aqui, e aí eu fico pensando, mas por que o sexo casual não pode ter carinho também? Por que não pode ter dates, né? Porque a gente não pode fazer dates, tipo, ir jantar, fazer alguma coisa assim, sem carregar aquele peso do compromisso. Parece que o homem hétero, assim, o macho hétero, cis é complicado, né? Eles têm medo. Chamou você para jantar, você está esperando que no fundo da taça de champanhe vai ter um anel de diamante da Tiffany te pedindo em casamento, você não sabe nem o nome do cara, porque é o que acontece. Eu sempre esqueço o nome, eu vou indo no Uber ver o nome. Mas com certeza, moço, eu estou esperando um anel de diamante na minha vulva clicou no meio do jantar. Então, as pessoas precisam separar um pouco isso, porque eu acho também com o tempo, quando a gente conseguir entender que carinho e relacionamento e ser solteirona não tem uma coisa muito a ver com a outra, a gente vai ficar mais tranquilo, entendeu? E a gente não vai ser a tia do pavê para a próxima geração. A gente não vai ser a tia que vai ficar enchendo o saco para a próxima geração que ela vai estar solteira. Entendeu? É um ciclo que a gente tem que quebrar. A gente tem que entender que você ser solteira, você pode ter sim carinho, você é merecedora de carinho. Eu acho que isso é uma coisa muito difícil também que eu tentei entender. O ônibus tentou me silenciar, mas não vou me silenciar. Porque por muito tempo uma época eu comecei a sentir muita falta de carinho. Eu falei, será então eu tenho que procurar um relacionamento? Porque eu quero carinho? E até eu conseguir separar que eu querer carinho e eu querer às vezes ter uns dates gostosinhos não tem nada a ver com eu querer ter um relacionamento. E que ia ser muito errado, talvez, procurar um relacionamento, ia ser muito errado até com a pessoa que eu ia estar. Tá. porque eu queria isso, porque ela não ia me suprir em outras coisas, talvez que eu ia procurar, entendeu? Eu ia sempre abrir mão de alguma coisa. E não abrir mão que o negócio de, ai, temos que ceder. Não é esse tipo de abrir mão legal. Eu abri mão por achar que eu não tenho uma opção. Ou eu tenho que estar namorando para ter carinho, ou eu tenho que optar por sexo casual e é isso a sua vida. E isso é muito cruel com as mulheres solteiras e com as pessoas solteiras e com os homens solteiros. Eu tô falando mulheres solteiras o tempo inteiro, gente. Porque eu tô falando aqui sozinha. Mas com as pessoas solteiras em geral, é muito cruel você colocar na balança delas assim: ou você namora alguém e só assim você vai ter carinho, ou você vai virar a pessoa que vai transar com todo mundo e você não pode ter carinho. Gente, calma lá. Puxa essa. Entendeu? Dá um break aí. Puxa freio de mão. Que história. Quem nesta face da terra soltou essa sentença sobre nós solteiros? Eu quero saber, e quem é? Vem aqui na porta da minha casa, de máscara e álcool em gel, que eu preciso ter uma palavra com você, porque isso não tá certo. Não tá certo. Então, se você é uma pessoa que acha que você não pode ter carinho porque você é uma pessoa solteira e você vai precisar abrir mão da sua solteirice para ter carinho, já estou avisando pra você, ó, segura na minha mão, é mentira, essa mentira que contaram pra gente. Não caia nessa. E, gente, e muito importante, e tudo bem você estar sozinha e querer estar sozinha, e tudo bem você estar sozinha e não querer estar sozinha. Porque eu também passei por essa fase difícil de assumir que, talvez não é porque eu não queria estar sozinha. E eu estava, e tá tudo bem, porque a gente também tem o negócio de tem que ser feliz sozinho o tempo inteiro. Sim, você tem que ser feliz sozinha. É bom a gente estar feliz sozinha, né? Porque somos a única companhia que a gente tem certeza que a gente vai ter o resto, até o resto da nossa vida é a gente mesmo, né? É a única companhia que você pode ter certeza que você vai nascer e vai morrer com ela é a sua mesmo. Então é bom a gente estar bem com a gente mesmo, mas não quer dizer que você não pode querer ter alguém. E tá tudo bem, isso não torna você uma pessoa menos empoderada, menos que se ama menos. Eu acho que a gente tá levando o mundo muito pro 8 ou pro 80. Talvez eu esteja aqui sendo redundante, mas eu, né? Vamos sempre bom lembrar, não tô aqui pra julgar quem quer ter alguém também não. Porque se você quer ter alguém, vai lá, corre atrás dos teus sonhos. Eu acho que, entendeu? Eu ia falar pra toda panela tem uma tampa. Eu acho que não. Eu acho que às vezes você é uma frigideira e você vai achar uma espátula e tá tudo bem, a gente faz funcionar. Quem nunca fez um troca-troca de tampa de panela, entendeu? É normal, gente. Troca-troca na panela, troca-troca na vida, troca-troca no sexo. Sabe? Vamos levar nossas vidas como a gente leva com nossas panelas, nossos tapueras. Às vezes você põe a tampa no outro, às vezes você tem que usar com a tampa e você não usa aí, sabe? Suja o fogão. Fiz uma analogia aí muito esdrúxula, mas funcionou aí pra alguma coisa. E agora voltamos com o momento faço que eu digo, não faço que eu faço. E este momento é que eu vou dar pitaco na sua vida. Assim, se você quer saber como eu posso dar pitaco na sua vida, você vai no meu Instagram, no nosso Instagram. Eu falo nosso porque nós transamos. Gente, eu não vou parar de falar nosso, tá? Vai ser difícil. Eu vou dar pitaco na nossa vida dos transantes. Você vai fazer o quê? Você pode mandar em áudio ou quando eu abro a caixinha de informações, lá com a caixa que você pode comentar no Instagram, você pode também mandar por texto. Vê como você prefere. Quando manda por texto, a gente não lê o seu nome, transante, a não ser que você peça. E por áudio, no caso, tua voz tem que aparecer, não é mesmo? Então, é só lembrando disso. Ninguém mandou áudio dessa vez, os transantes ainda estão tímidos, mas mandaram muitos. Queria até agradecer, transantes. Muito obrigada pela participação, que eu fiquei preocupada que ninguém ia engajar, sabe? Tô assim, síndrome da impostora total. Então, assim, eu queria agradecer a Sasha, a Xuxa e os transantes maravilhosos que super, super participaram. Eu perguntei se as pessoas se incomodavam em serem solteiras e se alguém ficava enchendo o saco delas. Uma pessoa respondeu: não me incomodo, porque tô naquele momento de solteira recente, só esperando o Covid passar para aproveitar a vida por aí. Mas gente pra opinar sempre tem. E é muito verdade, né? Eu senti isso muito. Quando eu deixei de ser solteira, tem gente que engata um no outro, que tá tudo bem também. Mas eu, quando eu fiquei solteira, eu queria muito aproveitar minha solteirice. E eu imagino que tá sendo super difícil, hein? Aproveitar a solteirice nessa época de Covid. No caso, difícil e impossível de aproveitar a solteirice na época de Covid. Mas tudo bem, vacina vem aí. Segura firme e forte, transante. Você vai conseguir, sabe assim? Guarda os contatinhos. Vai já fazendo assim, depois, sabe? Não vai nem ter agente suficiente pra ver tanta gente. Outra pessoa do meus amigos adoram dar pitaco sobre minha solteirice. Eu amo estar sozinha e, acima de tudo, amo os meus momentos sozinhas. É um porre quando eles vêm como se estivesse maldiciando. Você vai ver, te deu 2 anos pra achar alguém, se apaixonar e querer casar e ter filhos. Eu, tipo, mano, eu tô bem sozinha. E aquele ditado da famosa pensadora contemporânea, mulher melancia: solteira assim, sozinha nunca. Só quando eu quero, na verdade. KKKKK. Eu acho engraçado, né, as pessoas quando falam que você é solteira, as pessoas falam assim: eu te dou tantos anos pra. E é bem nesse tom, né, de como se fosse ruim. Mas se você gosta tanto de estar com alguém e você Que é tanto que a sua amiga, se você acha que vai ser tão bom pra sua amiga, ou pro seu amigo, ou pro seu amigo, achar alguém, por que as pessoas usam esse tom de, você vai ver só em 2 anos? Como se fosse uma aposta, né? Quem sai ganhando nessa aposta? Ninguém, no caso, né? Porque, pelo jeito, o saudável seu relacionamento não ia ser. E eu tenho um aviso pra falar, sozinha sim. É, como é que é solteira, assim, sozinha também, porque eu acho que a gente tem que também aprender a ser sozinha, além de ser solteira. Que esse episódio foi uma grande mistura dessas duas coisas, entendeu? Entende, mulher melancia? Eu entendo a frase, mas só vamos o quê? Vamos dar aquela problematizadinha, só porque assim de leve. Me identifiquei com esse transante. Transante, já passei por isso, vou ler a sua mensagem. Me incomodo, pois muita gente fala que sou super legal, uma delícia de ficar perto. E ao mesmo tempo, todas as pessoas somem. Sou ótima solteira, mas cansei. Olha, super entendo. É, tem isso também, né? As pessoas falam assim, ah, mas é que ninguém sabe te apreciar, só que uma hora você enche o saco. Tá bom, então eu sou tão, assim, não é possível que só eu sou muito legal e todo mundo é muito chato, ninguém entendeu ainda que eu sou tão legal. Mexe um pouco a cabeça, transante, eu super entendo. Mas eu tenho certeza que os amigos falam que é legal porque você é legal. Eles não iam mentir pra você, porque eles não seriam seus amigos, no caso, eu imagino. Porque não é aquele ser amigo de uma pessoa chata. Então, se as pessoas são realmente suas amigas, seus amigos, seus amigos, eles estão falando que eles realmente acham legal e as pessoas somem. Eu acho que é um problema meio geracional, assim, as pessoas estão sumindo. As pessoas estão com medo do afeto. E aí é um problema delas, não seu. Eu sei que eu tô falando o quê? O mesmo que você já tá ouvindo, que eu acabei de falar que é um saco, porque uma hora enche o saco de ouvir, e repetir mais uma vez no podcast pra você. Mas só pra falar, já estive aí, sei o que é, mas passa. Ouvi uma. Gente, isso aqui, ó, a gente falando sobre isso, hein? Ouvi uma vez que se eu não arrumasse alguém, ele ia morrer sozinho, fiquei magoado e pensativo. Também quando eu vi a primeira vez, também fiquei pensativo, mas é o que eu falei aqui. Não podemos compensar. Bati palminha, super ótimo podcast. Não podemos compensar o medo de ficar sozinha e jogar essa responsabilidade em outra pessoa, até porque isso é injusto com outra pessoa também, vamos lembrar disso. Eu entendo você ter ficado magoado e pensativo, também fiquei, também passei por isso, acho que muita gente já ouviu isso. Se a gente começa a parar a pensar quantas vezes a gente já ouviu isso várias vezes, ah, mas você vai ficar sozinha, é muito cruel a gente falar isso para as outras pessoas também. Então, se você já foi uma pessoa que falou isso, não fale mais. Que é muito cruel você colocar esse peso também na pessoa, sabe? De fácil você ficar sozinho. Gente, temos amigos, temos, sabe? Tem vida aí, tem vida para acontecer. Aí você fala pra uma pessoa de 20 e tantos anos, não sei, esse transante, essa transante, esse transante, é, quantos anos tem? Mas você fala de uma pessoa jovem, eu me considero jovem, sabe? 32 anos, que eu vou ficar morrer sozinha? Nossa senhora, entendeu? Quem é você para pôr esse peso na minha vida? Não, aqui não. Agora, se este não é um comentário de uma pessoa que é verdadeiramente transante, eu não sei qual é. Não me incomoda nem um pouco, mas me incomoda de não ter que transar. Tô na seca desde fevereiro. Olha, palmas. Este comentário foi o comentário mais cospe ou engole, mais de uma pessoa que ouve este podcast impossível. Sim, é, transantes que estão aqui de quarentena sozinhos, tá complicado, né, gente? É, e eu acho que é isso, né? Mas assim, ó, brinquedinho, gente. Imaginação. Eu fiquei sabendo que estourou muito negócio de ouvir conto erótico na quarentena, gente. As pessoas têm aproveitado esse rolê pra usar a imaginação. Já que a gente não pode o quê? Tá fazendo putaria na rua, a gente faz putaria no cérebro, que às vezes a putaria do cérebro pode ser muito mais interessante que a putaria na rua. Fica aí. Não que eu substituía 100%. Acho que a gente pode ter um equilíbrio saudável dos dois? Pode, mas por enquanto vamos usar a putaria do cérebro, que é o que a gente tá tendo. Até dei uma dica, olha só, que maravilha. Temos o último aqui. Não, mas queria viver um amor gostosinho. Super entendo. Eu acho também é isso. A gente não precisa estar incomodade em estar solteire. Mas também, não, isso não quer dizer que se aparecesse a oportunidade de a gente ter um amor gostosinho, a gente não viveria, né? Porque eu acho que a gente também às vezes fica tão apegada em quero ser essa solteira convicta que a gente não se abre para isso, né? Eu acho que a gente tem que achar o equilíbrio de. Sou sim, estou bem com isso, mas se aparecer, por que não me jogar nessa? Se você estiver bem, tiver afim, obviamente. Então, amor gostosinho, gente, é bom, vou falar, já namorei, já estive dos dois lados da moeda, é gostoso também, não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior, a gente tem que parar com essa, sabe, time dos solteiros, time dos casados, um sem camisa e outro com camisa. Fica todo mundo sem camisa e faz uma grande suruba, sabe? Que competição boba, entendeu? E agora vamos ao momento cospe ou engole. Eu cheguei no momento que eu vou falar algumas situações e eu vou falar se eu cuspo ou engulo. Cuspo é já fiz, não quero fazer de novo, ou nunca fiz e não quero fazer. E se eu engulo é já fiz, quero repetir, ou não fiz e quero fazer. Dessa vez, pra não ficar aqui só eu falando cospe ou engole, eu dividi também com vocês lá no Instagram. Então aí vocês opinaram já poder saber o que a maioria dos transantes pensam sobre os assuntos que eu joguei lá na roda. Vamos lá, ficar com alguém por carência. Gente, tivemos, foi acirrado. Foi 53% cospe e 47% engole. Vou falar, já fiquei por carência várias vezes e ainda faço isso, ainda tento. Então, assim, eu ia ser muito hipócrita de falar cuspo. Eu engulo. Só que o quê? Hoje eu tenho consciência que eu estou fazendo por carência. Na época eu fazia sem saber que era por carência, e aí eu ficava mal depois. Hoje em dia eu falo assim, tá bom, se você está carente, vai lá dar uma, mas depois não vai chorar por você. Às vezes eu choro, eu reclamo, fico reclamando com os amigos, ai, entendeu? A pessoa não me liga, mas assim, nem era. Não tava nem saindo com alguém que ia me ligar mesmo, eu sabia que a pessoa não ia me ligar. Então assim, eu vou engolir, porque eu faço, eu tenho que assumir o que eu faço, gente, nunca menti, faço, mas hoje em dia eu tô um pouco mais consciente, hoje em dia eu tornei minha cara, eu tento, não sempre, tá, gente? Eu sou pisciana, ainda tenho umas crises de carência total, de vou e fico, ah, a pessoa não quer mais me ligar, e sei lá, às vezes nem eu queria que a pessoa ligasse, mas é porque aquele dia eu queria, sabe assim? Loucura. Então eu vou engolir, olha só, ela sendo sincero, não. Fazer rolê sozinho, jantar, cinema, viagem, essas coisas, esse rolê que todo, por uma década é ótimo, por milênios, desde que o mundo é mundo, sempre era uma coisa de casal, né? E jantar, ir no cinema, viajar, ou coisa de amigos, né? 19% falou cospe e 81% falou engole. Que bom saber que transantes estão quebrando essa barreira de fazer coisa sozinho. Você, transante, que falou que cospe, que não faz coisa sozinho, eu vou ensinar. É um caminho sem volta. Depois que você faz isso, tua vida vira outra, porque você aprende a fazer as coisas sozinho, você dá um valor, porque assim, quando você vai fazer com alguém, a pessoa tem que ser muito legal. Porque você já fez aquilo sozinho. E você fez com a melhor companhia possível, que é a sua. Então a outra pessoa tem que ser muito legal. Então você acaba dando valor até nos dates que você vai. Porque você fala assim, nossa, eu poderia super estar tomando essa cerveja sozinha. Sabe assim? Não tô falando, gente, que a gente pode fazer sozinho tudo. Não é isso. Mas é porque aí quando você tá com alguém, você realmente dá valor para aquele momento com a pessoa. Porque se ela é uma pessoa chata, só que você tá lá só porque você não quer fazer aquilo sozinho, você acaba tipo, ah, tá uma pessoa chata, mas eu vou ficar sozinha. Mas quando você aprende a, tipo, desapegar disso, você faz tipo, putz, não, com pessoa chata eu vou sozinha mesmo tomar cerveja. Inclusive, uma coisa que eu preciso fazer em São Paulo, que o que aconteceu? Covid, eu sempre fui no cinema, essas coisas eu sempre já fui sozinha, eu não ia em bar sozinha. Eu tinha isso, assim, era uma meta que eu tinha colocado na minha vida de quebrar essa barreira em 2020. E aí eu viajei no começo do ano, eu viajei com um grupo e depois eu viajei sozinha pra Itália. E eu mandei, ah, gente, será que eu vou no bar sozinha? Não sei o quê. E, gente, eu me descobri no bar sozinha, a coisa mais divertida é ir no bar sozinha. Você ganha drinks, que é maravilhoso. Não, já não vai que assim, não sei se no Brasil vai ser assim, né? Porque lá quando você tá lá fora, você é gringa. E aí eles te dão drinks, né? De qualquer maneira, é divertidíssimo, fiz amizade com várias pessoas. E aí é maravilhoso ser paquera, paquera o barman, também é ótimo, entendeu? Várias saudades daquilo que eu vivi, entendeu? E aí eu queria muito fazer isso em São Paulo, era a minha ideia. Tipo, tá, eu consegui fazer fora do Brasil por algum motivo, achei que ia ser muito mais seguro, ou sei lá, eu porque na minha cabeça eu achei que não tá me julgando tanto. E eu queria trazer isso pra São Paulo. Inclusive, a primeira vez que eu fui no bar lá fora, achei que tava todo mundo me olhando. Do tipo, quem é essa aí? Gente, as pessoas, provavelmente elas estão muito preocupadas com o que elas estão fazendo pra estarem te julgando. E se elas estão te julgando, coitada delas, que elas estão, tipo assim, perdendo tempo da vida delas julgando a sua vida maravilhosa, entendeu? Então, assim, a gente tem que desapegar mesmo. Então, para os 19% dos transantes que não fazem rolê sozinhos, por favor, vamos começar, hein? Próxima! Estou em paz na minha solitude. 79% falou engole e 21% falou cospe. Isso eu acho que é um processo. Eu não tenho nada que eu possa falar aqui para vocês transantes que não estão. Fiquem! Agora, é um processo de autoconhecimento, é altos e baixos, tem dia que eu tô também, tem dia que eu não tô, não se apresse, entendeu? Não se cobre, mas e o dia que você estiver bem, aproveite esse dia que você está bem, sabe? Faz um date com você mesmo, cozinha faz um risotinho em casa, abre um vinho, o dia que você está bem na sua solitude, valorize, porque você vai começar a sentir mais vezes bem sozinho, entendeu? É a única, acho que, dica que eu posso dar. E não se preocupe que esse negócio vai e volta, viu? É assim, uma loucura, que nem libido, né? Libido em 2020 deixou a gente meio na mão. Sentir uma inveja, entre aspas, por inveja, entre aspas, aquela invejinha, sabe? Quando vê outros casais felizes. 62% disse cospe e 38% disse engole. Eu, hoje em dia, eu tô respondendo nos outros, tô, né? Eu falei, né? Rolê sozinho, super engulo. Paz, me surpreende, hoje em dia eu engulo. Eu só tô fazendo um remember, que caso não tenha feito, tá aí. Eu não sinto, hoje em dia eu cuspo, tá? Eu cuspo, eu não sinto inveja. Porém, contudo, todavia, quando eu passei pela fase de, tipo, não, não quero namorar de nenhum, no fundo eu acho que eu senti um pouquinho de inveja, de, tipo assim, nunca vou ter aquilo, mas eu tô rejeitando aquilo, mas depois tipo, eu quero ter aquilo. Então era um sentimento muito louco dentro de mim, assim. E hoje em dia não, hoje em dia eu fico muito feliz, por incrível, pelas pessoas. Na verdade, às vezes depende até da pessoa falar assim, ai. Sabe, às vezes tem umas pessoas muito grudentas, eu faço, ai, não. Eu tenho um pouco o pensamento ao contrário. Não tô falando que é certo, tá? Não me julguem. Aqui é um ambiente que a gente não julga o amiguinho, tá? Então é isso. Vamos agora rapidinho do dia, aquele momento que eu vou dar uma dica relacionada ao ponto G de hoje, que é o quê? Ser a solteirona. Ai, meu Deus. A tia dos gatos, né? A famosa tia dos gatos que a família fala, não sei o quê. E na verdade também eu tô aqui meio que enrolando porque eu não escrevi nenhuma, eu esqueci. Vou ter que pensar agora. A minha dica do dia é uma coisa que eu já falei, mas eu vou repetir aqui. Vamos fazer aquela divisão de que você está solteira, não quer dizer que você vai morrer sozinha, você não é merecedora de carinho. Vamos começar a separar esse rolê aí. Eu acho que o grande problema tá aí. Você é solteira, você merece, solteira, solteira ou solteiro, você é merecedora de carinho e de amor também, porque amor pode vir de diversas maneiras, gente, entendeu? Assim, a gente tem medo de falar amor, né? A gente tem medo de trocar carinho com as pessoas, a gente tem medo de se apaixonar. E isso pode acontecer você estando solteira, você estando solteiro, você estando solteira. Então, eu acho que minha dica do dia é: comece a fazer exercício com você mesmo. Comece a quebrar isso dentro de você, do seu coraçãozinho. E aí, às vezes, quem sabe, você consegue alcançar outra pessoa que pensa que nem você. E você acha essa outra pessoa e vocês têm uma coisa muito legal juntos. E aí, vocês o quê? Espalham amor e sexo casual com carinho pelo mundo, que eu acho que é o meu objetivo nesse podcast, gente. A gente fazer essa porra acontecer, entendeu? Eu estou o quê? Tô aqui piramidando o sexo casual com carinho através do meu podcast. Ah, que aventura. Nem sei se tem a ver essa dica com o episódio, mas fica aí, não é mesmo? Então é isso, trazendo. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio que eu falei aqui, o que no seu ouvidinho sozinho. Vocês estão aqui, ó, guerreiros, entendeu? Ouvindo minha voz aqui do seu ouvido. Vou lembrando que, né, nossa pedida sempre aqui, lembrando que sempre use camisinha ou outras estratégias de prevenção que seja melhor para você e seu parceiro. E também não é não. O único tipo de sexo que existe é o sexo com consentimento. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem lá depois, vão lá mandar mensagem pra mim, ou lá no post, ou por DM. Eu vou adorar saber o que vocês acharam, dicas e tudo mais. Eu espero vocês no próximo episódio. Se você não participou, fique atente para participar, que eu quero muito a participação de vocês, né, neste espaço seguro e gostoso. Ai, ui! É isso, pessoas. Pessoas transantes. Beijos.